Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e eu conto com a sua companhia pela próxima uma hora para a nossa prosa diária sobre alimentação saudável, agroecologia, cultura e muito mais. E você já sabe, o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. A gente está também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. E claro, juntos, em rede, com mais 18 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá, a nossa prosa diária aqui no Bem Viver está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente começa o programa com uma pergunta. Quando você vai fazer uma refeição, o que é que você leva em conta na hora de escolher o prato? Hoje, que tá tudo super corrido, é bem normal a gente parar em qualquer lugar, comer o que tiver, seguir para o próximo compromisso. Mas existe um movimento que combate esse modo automático de pensar as nossas refeições. Ou nem pensar, né? É o conceito de cultura alimentar. Você já ouviu falar? Ele defende que a alimentação é um ato político e é preciso levar em consideração a origem do que a gente está comendo. Não só a forma mais direta, no sentido de quem cozinhou, qual restaurante, mas também de onde vêm os alimentos que compõem o prato. E além disso, é preciso pensar na receita em si, quem criou, que cultura, que povo. Parece complexo, né? Mas calma, que a gente não trouxe esse assunto sem ter alguém com propriedade para falar. Para abrir o programa de hoje, a gente separou uma entrevista com a cozinheira e ativista Tainá Marajoara. Ela participa da ONG Amazônia Vive, onde dirige o projeto CATA, Cultura Alimentar Tradicional Amazônica. Vamos ouvir a entrevista realizada pela repórter Nayata Wani, do programa Central do Brasil.
Hoje a gente vai conversar com a chefe de cozinha, Tainá Marajoara. Qual a importância desse conceito, né, da cultura alimentar para a gastronomia em si?
São dois conceitos extremamente diferentes, eles partem de naturezas diferentes, porque partem de locais e de atividades e práticas também diferentes, né? A gastronomia, pela etimologia da palavra, se entende como o estudo do gastro, é gastronomia, é o estudo do gastro, e que se convenciona como o estudo do sistema alimentar. Então, gastronomia não é sinônimo de agronomia, gastronomia não é sinônimo de nutrição, e tampouco gastronomia é sinônimo de agroecologia. Do mesmo modo, gastronomia não é sinônimo de cultura alimentar. Então, quando a gente elabora o conceito de cultura alimentar e traz ele para o espaço público, para a garantia de direitos, é para apresentar essa distinção, inclusive uma distinção no modo de produção, no modelo produtivo, no processo padrão materialista de produção, que não é o mesmo processo da cultura alimentar. Então, fazem parte da gastronomia qualquer espaço gastronômico, qualquer produto que se coma. No caso da cultura alimentar, a gente parte de um outro processo de produção, que tem a ver com uma produção simbólica, uma produção territorializada.
Você mencionou aí, né, sobre como a gente entrelaça, né, a cultura alimentar com a política. Queria que você explicasse o porquê a escolha dos nossos alimentos também é uma escolha política, o ato de comer também é um ato político.
O que acontece é que o ato de se alimentar, ele é um ato político também, não só de se alimentar, mas de cozinhar. Essa própria escolha, essa possibilidade de escolha, porque para uns essa escolha ela existe, para outros essa escolha ela é impossível. Então, tudo isso são reflexões políticas e desses processos de inclusão e de exclusão, de acesso e inacessibilidade, de poder econômico ou de empobrecimento da população. E o mesmo vale para quem tem a possibilidade de escolha, de entender de onde que vem esse alimento. Se a pessoa está financiando um processo produtivo de fortalecimento de base comunitária, de agricultores sem veneno, está distribuindo renda e fortalecendo, por exemplo, a luta pelo protagonismo das mulheres, as questões de gênero. Porque tudo isso tem a ver com a escolha desse alimento, principalmente para povos originários e comunidades tradicionais e assentadas e áreas de ocupação da reforma agrária, que não dá para ter alimento saudável vindo de terra grilada. O modelo de produção de alimentos ele é insustentável e o Brasil com índices alarmantes de contaminação por agrotóxico, onde aquilo que é banido no resto do mundo é considerado defensivo agrícola aqui. Corantes, aromatizantes e substâncias sintéticas que são consideradas venenos e contaminantes para crianças e idosos no hemisfério norte entram tranquilamente nos alimentos de recém-nascido no Brasil até a terceira idade. É necessário que se entenda, sim, é político, é um posicionamento, é uma forma de luta. Tu vais escolher se tu tens esse poder de escolha, se tu vais ter o inimigo dentro da tua casa, aquele que te mata todos os dias, aquele que envenena a tua nascente e sobrevoa a tua cabeça com um avião de agrotóxico, ou quando tu abrires a tua dispensa, quem vai estar lá e quem vai estar na tua mesa do teu lado vai ser a agricultora familiar que está ali cuidando da terra, cuidando das sementes, compartilhando alimento. E em plena pandemia, não está aí doando o excedente, mas sim está compartilhando o que tem.
Tainá, você que fala, né, sobre essa cultura alimentar e esse respeito às nossas tradições, você acha que o brasileiro ele vem perdendo esse hábito, essa cultura de se sentar à mesa, comer com calma, de forma verdadeira e em comunidade?
Não é apenas falar daquilo que se perde, mas entender, sim, que o que há é um processo muito forte de apagamento e de massacre cultural, onde esse massacre cultural ele não é um massacre de uma expressão cultural, ele é um massacre onde são diversos os impactos a partir da destruição das culturas, especialmente na área do conhecimento.
Tainá Marajoara é uma fonte inesgotável de conhecimento. A gente escuta as afirmações dela e fica com a impressão de que tem muito mais ainda para aprender. Realmente, é um passo grande desconstruir a ideia de que a comida é só comida, no sentido que o ato de se alimentar se relaciona com outras áreas, como território, meio ambiente, religião, enfim. É muita coisa para se aprofundar. Recomendo que procure o projeto que a Tainá organiza. É só procurar por Iacitatá nas redes sociais. O Bem Viver vai falar agora sobre o desmatamento no Cerrado. Você já ouviu falar da expressão Matopiba? É um acrônimo formado com as iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa expressão poderia ter sido criada para destacar as particularidades geográficas e culturais que existem nessas regiões. Mas, na verdade, resolveram criar esse nome Matopiba para identificar a área conhecida hoje como a Grande Fronteira Agrícola Nacional, ou seja, o local onde o agronegócio está investindo pesado. Para você ter ideia, nos últimos 4 anos, só o Tocantins expandiu sua área plantada num ritmo de 25% ao ano, segundo dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Calma que a gente não chegou na parte que realmente preocupa. A nossa repórter Lu Sudré foi atrás das ilegalidades nesse processo de expansão agrícola. Especialistas explicaram para ela que o que está acontecendo hoje no Matopiba não é só a tradicional grilagem de terras. É o que eles consideram como a grilagem organizada. A gente vai entender melhor isso na reportagem, mas resumindo, é o uso de leis estaduais que desvirtuam a função social da terra, determinada pela Constituição. E a partir dessa brecha legal, quer dizer, legal entre aspas, né? Os produtores rurais usam a tradicional grilagem, que é forjar de alguma maneira que aquela terra é de sua propriedade há décadas e só precisam que o Estado a regularize. Bom, vamos entender melhor tudo isso na reportagem de Lúcio Dré.
Uma série de irregularidades envolve a expansão da fronteira agrícola na região conhecida como Matopiba, no Cerrado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A afirmação está no estudo Legalizando o Ilegal, organizado pela ATR, Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais. De forma minuciosa, o documento estabelece as conexões entre grilagem de terras públicas, desmatamento e expropriação de territórios tradicionais. O relatório revela como a grilagem ocorre de forma organizada, convertendo-se áreas de posse em propriedades por meio de papéis falsos e o aumento da concentração de terras para a produção de grãos. Maurício Correia, da Coordenação Geral da ATR, reforça que desde 1946, a Constituição Federal proíbe a transferência de mais de 10 mil hectares de terras devolutas para empresas ou indivíduos. Hoje, a limitação é de 2.500 hectares.
Então, como é possível haver tantos latifúndios maiores do que isso, né, nessa região? Só é possível a partir do registro ilegal. E aí, infelizmente, os governos, ao invés de promover e fazer uma política de arrecadação dessas terras, de identificar onde estão as terras devolutas, né, separar essas terras das terras privadas, isso é fundamental. Então, você separa o que é público do que é privado, e o que é a terra pública precisa observar a destinação constitucional, que é proteção dos ecossistemas, do meio ambiente, e é alinhamento com o Plano Nacional da Reforma Agrária e a regularização fundiária dos territórios de povos e comunidades tradicionais.
A partir de dados do Censo Agropecuário do IBGE de 2006 e 2018, foi possível constatar um aumento de áreas acima de 10 mil hectares e a diminuição de 17% do número de estabelecimentos rurais, uma constatação da concentração fundiária. Valéria Pereira, da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, diz que as comunidades locais enfrentam um cercamento por parte dos latifundiários.
Que as comunidades do Cerrado, elas têm as suas áreas nos baixões, mas têm as áreas da Chapada, que são áreas coletivas, de uso comum. Essas áreas, elas estão sendo invadidas pelo agronegócio, né, como monocultura, especialmente da soja, que traz todo um pacote, né, de degradação, que é o desmatamento, as queimadas e o uso intensivo de agrotóxico, que impacta diretamente as famílias que estão ali no entorno dessas lavouras, né, que estão encurraladas pelas lavouras de soja.
Neste ano, entre janeiro e agosto, foram registrados 21.460 focos de queimadas no Cerrado, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os detalhes e a íntegra do documento estão na reportagem do brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
O Cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil, isso mesmo que você ouviu. É nesse bioma que nascem importantes rios que abastecem muitas regiões do país. Ou seja, é muita coisa que está em jogo com o desmatamento da região. Quem quiser se aprofundar no tema, reforça o convite da Lu para procurar a reportagem no site do Brasil de Fato. Lá você consegue acessar o relatório citado na matéria, que tem infográficos super didáticos que ilustram e explicam bem as ilegalidades que estão ocorrendo. No Cerrado, a gente vai para o Pantanal. Infelizmente, o assunto ainda é a devastação. Vou falar das queimadas que atingem o bioma. Esse ano tem os piores números já registrados. Para o programa de hoje, a gente separou um material que explica as condições de trabalho dos brigadistas, os responsáveis por conter os incêndios. O trabalho desses profissionais significa arriscar a vida encarando fumaça e calor para conter o fogo. Para eles superarem todos esses desafios, as estratégias são táticas de guerra. Basicamente, é preciso analisar o cenário e descobrir a melhor maneira, o horário de chegar no foco do calor. Então acontece de as equipes acamparem no meio do mato para conter o fogo durante a noite, por exemplo. E muitas vezes é um esforço sem descanso, diário. Eles vão trabalhar diariamente e o pagamento não segue a mesma lógica, não. Pelo contrário, algumas equipes estão há mais de um mês sem receber dinheiro para alimentação, estadia e deslocamento. A repórter do Brasil de Fato, Vanessa Nicolave, conversou com alguns desses brigadistas que estão nessa situação. A gente vai ouvir o que ela preparou para a gente na voz de Eric Jimenez.
Em meio ao pior período de queimadas do país, brigadistas que se deslocaram para as áreas mais críticas dos incêndios, como o Pantanal e a Amazônia, estão desde setembro sem receber as diárias necessárias para alimentação, estadia e deslocamento. Atualmente são cerca de 1.400 brigadistas atuando em 17 estados e no Distrito Federal. O coordenador do Preve Fogo em Mato Grosso do Sul, Márcio Iuli, relata a situação.
Já há algum tempo está todo mundo trabalhando sem receber as diárias. Não é uma despesa que fala assim, não, agora vocês esquecem disso aí, vamos zerar. Não, É direito, né? O brigadista tem direito de receber. Pela norma, pela legislação de pagamento de diária, você tem que receber antes de viajar. Porque é um dinheiro que você recebe para você cobrir sua despesa de alimentação e pousada. Imagina, então você está pagando para trabalhar.
A informação é mais um elemento que expõe a crise de gestão ambiental do governo. A última confusão foi quando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mandou os brigadistas pararem o trabalho por falta de recursos. Salles foi desmentido 2 dias depois pelo vice-presidente, Hamilton Mourão, que desfez a ordem e anunciou o remanejamento de 16 milhões de reais para o ministério. Mas o recurso liberado não é suficiente. O presidente do Ibama disse que o órgão tem dívidas de mais de 19 milhões de reais. Entre as contas em aberto estão luz, combustível e aluguel de aeronaves. E faltam profissionais. Projeção do relatório anual de atividades de auditoria interna do Ibama revela um déficit de 2.821 profissionais. O mesmo documento aponta que em 2021, pela primeira vez, o número de cargos vagos vai ser maior que o número de cargos ocupados. A brigadista voluntária Maria de Lourdes Barros lamenta a situação.
A atuação deles é muito importante para a gente, para todos, não é só na época do fogo, não, porque a gente precisa estar monitorando a área.
O Brasil de Fato entrou em contato com o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama para obter respostas. O Ministério informou que se trata de responsabilidade do Ibama, embora o orçamento do órgão dependa da pasta. Já o Ibama não retornou até a publicação dessa reportagem. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vanessa Nicolave, Eric Gimenez.
Além do trabalho dos brigadistas, veterinários também têm encarado jornadas exaustivas do mesmo tipo. Esses profissionais têm realizado resgates de mais de 10 horas para retirar animais cercados pelas chamas. Antas, veados, onças, mamíferos super fortes, muito mais resistentes que qualquer ser humano, animais que nunca a gente imaginaria que estariam numa situação dessas, presos em círculos de fogo e que não sobreviveriam se não fosse o resgate com aparatos especiais das equipes. A situação é triste, preocupante, é muito duro trazer essas informações, mas a gente não pode deixar de falar. A preservação do Pantanal e de todos os biomas brasileiros é assunto recorrente e não vai deixar de ser aqui no Bem Viver, não. E claro, a gente busca os responsáveis por essa tragédia, afinal, como a gente sempre pontua, as queimadas nessas proporções não ocorrem por causa natural, mesmo com esse ano seco que a gente está vivendo.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Levante-se e caminhe por 5 minutos a cada meia hora depois de estar sentado, trabalhando ou assistindo a TV. Sente-se no sofá ou cadeira apenas quando estiver sentindo cansaço. Evite utilizar elevadores. Caminhe, brinque com as crianças ou pets. Realize tarefas domésticas. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Vamos falar agora sobre o andamento das vacinas contra o coronavírus. O Instituto Butantan ampliou o número de voluntários para serem testados pelo imunizante Coronavac. Essa vacina está sendo desenvolvida em parceria entre a empresa chinesa Sinovac e o Butantan, o centro de pesquisa biológica que é localizado em São Paulo. O total de voluntários passou de 9 para 13 mil. A notícia é boa, porque ampliar os testes é um indicativo de que os estudos estão avançando. E mais importante que isso, é sinal de que os procedimentos de segurança estão sendo executados. É fundamental, né, de se esperar que a população tenha receio de tomar uma vacina que está sendo feita numa velocidade acima do normal. Muito acima, na verdade. Quando começou a pandemia, os epidemiologistas já avisavam que tudo seria feito em tempo recorde. Mas, se confirmar que a vacina estará pronta em 2021, mesmo que seja só na metade do ano, vai ser um resultado espetacular, nunca visto na ciência. Outra boa notícia é que a vacina de Oxford, no Reino Unido, que também tem estudos no Brasil, ampliou o número de pessoas na pesquisa. O estudo começou com 5 mil voluntários, mas esse número foi ampliado para 10 mil. O imunizante é desenvolvido em parceria entre a empresa britânica AstraZeneca e a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Vamos falar um pouco sobre a situação do Ceará. Na semana passada, a gente chamou o repórter Francisco Barbosa, que contou sobre como o governador Camilo Santana puxou o freio na flexibilização da quarentena. Bom, a gente sabe que se tratando de Covid, os resultados tendem a demorar cerca de 2 semanas para aparecerem, né? Então, por hora, a situação lá segue grave. Vamos falar de novo com o Francisco para ele atualizar a gente sobre como andam as coisas. Oi, Francisco, como vai?
Olá, Nara. Olá para você que nos acompanha no Bem Viver. Pois é, aqui no Ceará, o crescimento do número de casos e mortes pela Covid voltou a chamar a atenção, em especial em 5 cidades, uma delas a capital Fortaleza. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, o número de casos cresceu 38% na última semana. Segundo o informe epidemiológico, a faixa de 20 a 39 anos é a que concentra o maior número de novos casos confirmados. Um dos possíveis motivos deste aumento é a realização de eventos em que há aglomerações e pouco uso de máscara. Por isso, o governador Camilo Santana voltou a proibir eventos em locais fechados em todo o estado. Fora da capital, as 5 cidades que mais preocupam são Crateús, Icó, Juazeiro do Norte, Russas e Itauá. Na semana passada, Nara, quando eu participei do Bem Viver, eu comentei que o governador estava apontando a campanha eleitoral como possível causa desse aumento. Bom, esse segue sendo o argumento. Inclusive, as 5 cidades voltaram a ter medidas mais restritivas em relação ao isolamento social. Diante desse cenário, o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste afirmou que a situação epidemiológica no Ceará mudou drasticamente. O estado, que vinha com uma boa recuperação, teve um aumento considerável de óbitos, além de voltar a ter uma transmissibilidade maior que 1. Isso significa que cada pessoa com coronavírus pode infectar mais de uma pessoa. Ou seja, a conclusão do comitê é que pode acontecer uma nova onda de casos no estado. Eu fico por aqui, Nara. Francisco Barbosa, de Fortaleza, Ceará.
Muito preocupante essa análise do Consórcio Nordeste. Precisamos ficar muito atento como as coisas seguem por lá. Bom, do Ceará, a gente volta agora para São Paulo. Eu vou chamar a repórter Lúcio Dré no quadro direto da redação, que traz as informações sobre a Covid no Brasil. Oi, Lu, tudo bem por aí?
Olá, Nara. Vamos às atualizações da pandemia aqui no Brasil. A Covid-19 já infectou mais de 5.439.000 pessoas no nosso país. As informações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde registram que somente nas 24 horas desde a segunda-feira foram confirmados quase 30 mil novos pacientes. No mesmo período, houve registro de 549 óbitos. O total de vítimas fatais é de 157.946. São Paulo é o estado que concentra o maior número de casos e mortes, com 1.098.000 infecções e 38.885 óbitos. O Rio de Janeiro é a segunda unidade federativa com mais mortes e registra 20.292 óbitos. Em relação ao número de contaminações, o Rio é o quarto da lista, com mais de 304 mil pessoas com teste positivo para Covid-19. Minas Gerais e Bahia aparecem antes e continuam ocupando a segunda e terceira posição, respectivamente. Nos países do continente europeu, a chamada segunda onda de contaminações avança, Nara. Pelo menos 2 nações atingiram números recordes de óbitos nesta terça-feira, dia 27. No Reino Unido, os registros diários chegaram a 367, maior patamar desde maio. A Itália também confirmou o total mais expressivo de casos fatais para o período. Foram 242 mortes. Segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, 1.167.817 pessoas morreram em todo o mundo em decorrência da Covid-19. São mais de 44 milhões de casos de contaminação. Estados Unidos, Brasil e Índia são os 3 países com mais vítimas fatais. Voltando ao Brasil, Nara, em meio à pandemia, a população teve ainda que lidar com outros problemas. Ontem, o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda do mês de outubro foi adiado por causa de uma falha técnica no processamento de dados do governo. O auxílio deveria ter começado a ser depositado na terça com todos os beneficiários contemplados até a quinta-feira, dia 29. No entanto, com o atraso, a nova previsão é para sexta-feira, dia 30. Os valores atrasados superam R$ 191 milhões. Conhecido como BEM, o programa é destinado a trabalhadores formais que fizeram acordo de suspensão ou redução de jornada durante a pandemia. Também estão aptos a receber aqueles que não têm contrato de trabalho, expediente ou salários fixos, mas que tinham carteira assinada em 1º de abril. Segundo a Dataprev, o problema atingiu os pagamentos de mais de 230 mil profissionais. Bom, por hoje é isso, Nara. Volto amanhã. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações. Vamos atualizar o calendário do auxílio emergencial agora. Hoje tem pagamento da segunda parcela de R$300 para os integrantes do Bolsa Família. Quem tem o NIS terminado em 8 vai ter o dinheiro depositado. Fora do Bolsa Família tem pagamento para o pessoal que faz aniversário em outubro. Para esse grupo, tem gente que recebe a primeira parcela de R$300 e quem ainda está nas de 600. Tem transferência para o pessoal que está esperando a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta parcela. Ou seja, se você é de outubro, então é bom ficar atento ao aplicativo da Caixa que o pagamento está programado para hoje. A gente segue falando sobre saúde aqui no Bem Viver. Vamos ouvir mais um episódio do quadro Amiga da Saúde. O assunto é uma pergunta que eu aposto que você também tem curiosidade pela resposta. Você é daqueles que gosta de tirar uma soneca depois do almoço? É difícil, quem nunca, né? Ou pelo menos quem não morre de vontade, que eu sei que não é todo mundo que pode. E não é só coisa de brasileiro, não. Pelo contrário, nossos vizinhos argentinos levam muito a sério a famosa siesta. Na Espanha é a mesma coisa, não tem brincadeira não, depois do almoço tem que respeitar. Bom, piadas à parte no Amiga da Saúde de hoje, o tema é se essa siesta engorda ou não. E aí, te interessou? Vamos conferir.
Amiga da Saúde.
Olá, ouvintes. Hoje temos a pergunta do Valdemir Oliveira, que tem 68 anos e é aposentado. Dormir depois do almoço engorda? Bom, não necessariamente, tá, Valdemir? O ganho de peso, geralmente, ele vai acontecer mais por um desequilíbrio entre a quantidade de comida ingerida ao longo do dia e a quantidade de calorias que a pessoa gasta, né, durante esse período. Então, se a pessoa tem uma alimentação saudável, sem excessos, né, tem uma vida mais ativa, dormir 30 minutos que seja após o almoço provavelmente não vai contribuir para ganhar peso. Agora, se a pessoa comer em excesso e passar muitas horas dormindo depois do almoço todos os dias, aí sim pode ser que ela ganhe peso por conta disso. Então, nesse caso, né, o estilo de vida mais sedentário, né, com baixo gasto de energia, associado a um excesso de alimentos ingeridos, é que vai provocar o aumento de peso. Agora, quanto à questão do sono, o hábito de dormir, ele é muito importante sim para manter o peso. Então, se a pessoa dorme, né, costuma dormir menos de 8 horas por noite, se a pessoa dorme muito tarde, acorda cedo, isso sim pode contribuir mesmo para um ganho de peso mais a longo prazo. Em síntese, então, assim, tirar uma soneca após o almoço não é problema, desde que se tenha um estilo de vida mais ativo e não exagere na alimentação. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 984684731. Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima.
O Amiga da Saúde é um quadro incrível, né? Sempre traz respostas para aquelas perguntas que a gente está guardando há um tempão. Se você tem outras dúvidas, ouviu as instruções, né? Só enviar sua pergunta para o DDD 31, número 984684731.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Os ouvintes que estão com a gente frequentemente desde o início do mês já sabem que o Bem Viver está trazendo os principais temas das eleições para a nossa prosa aqui no programa. E não podia ser diferente, faltam só 18 dias para o pleito. Este ano, a ida às urnas tem elementos novos, regras sanitárias, horário de votação ampliado, tudo nessa lista. Isso por causa do risco de infecção pelo novo coronavírus. Todas as zonas eleitorais vão estar preparadas para receber a população com segurança. Locais para higienização, filas com mais distância, proibição de aglomerações e a votação começa mais cedo, a partir das 7 da manhã. Lembrando que essa primeira hora é prioritária para idosos. Então, quem chegar neste horário e não estiver no grupo de risco, pode ter que esperar um pouco. O assunto hoje, no nosso bloco dedicado às eleições, é saneamento básico. A gente vai entender melhor como escolher e cobrar dos candidatos atenção a essa pauta. Para isso, te convido a me acompanhar a partir de agora numa conversa com o representante da Federação Nacional dos Urbanitários. Você vai entender melhor um documento divulgado pela entidade em parceria com os movimentos regionais do setor e que busca a adesão dos candidatos para uma série de compromissos. Vamos lá?
Brasil de Fato na cobertura das eleições 2020.
E já está na linha conosco o secretário de Saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários, FNU, Fábio Giori. Oi, Fábio, muito obrigada pela presença.
Olá, Nara, olá, ouvintes. Eu que agradeço o convite.
Fábio, na nossa conversa de hoje, a gente vai tratar sobre a pauta do saneamento no contexto das eleições municipais deste ano, para que os nossos ouvintes saibam mais sobre quais são os papéis dos vereadores e prefeitos e ao que eles devem ficar atentos na hora de escolher em quem votar. As federações regionais dos urbanitários e a Confederação Nacional têm uma carta de compromisso com o título Saneamento Básico e Eleições 2020. E o texto é destinado a candidatos a prefeito e vereador, né? Do que se trata esse documento, Fábio?
Então, Nara, o documento é uma tentativa da gente colocar esse tema tão importante do saneamento no centro, né, das atenções das eleições municipais. O saneamento é uma política pública cuja titularidade é municipal. O que a gente acaba vendo muitas vezes é a concessão para as companhias estaduais ou para a iniciativa privada, mas existem também, né, diversos serviços autônomos, né, municipais, SAAs ou próprios departamentos, né, das prefeituras. A titularidade desse serviço, de fato, é do município. Então, é no município que o saneamento acontece. Então, essas eleições, né, têm tudo a ver com o tema. E a Federação Nacional dos Urbanitários, nesse ano tão emblemático para a gente, né, porque é o ano que a gente comemora 10 anos da declaração da ONU que reconheceu o saneamento como direito humano fundamental, tanto a água quanto o esgotamento sanitário, mas é também, infelizmente, o ano que a gente viu aprovado um novo marco regulatório de saneamento que vem privatizar o setor, né, que significa aí um retrocesso, né, na nossa visão para a prestação de serviço de saneamento no país. E a carta está pautada aí em 4 eixos, né? São o eixo da universalização do serviço, que tenta firmar um compromisso de ações que a gente acha importante, né, para que seja adotada tanto pelo Executivo Municipal quanto pelas câmaras legislativas, né, para universalizar, garantir, né, a universalização do serviço para a população. Tem um eixo da não privatização, que é esse compromisso que a gente entende que só a empresa pública pode garantir saneamento, principalmente naquelas localidades ou naquelas cidades, né, de baixa densidade demográfica, de zona de ocupação desordenada, né, periferia, encostas, nessas, né, altos de morro, né, que a gente sabe da dificuldade de fundos de vale, né, que a gente sabe da dificuldade de você, né, executar, né, os serviços, né, e os sistemas de esgotamento sanitário. Então, a gente entende que só a empresa pública, só o serviço público é capaz de dar conta de fazer esse serviço, uma vez que a iniciativa privada visa o lucro, e nessas localidades o lucro não vai ser alcançado. Então, o direito das pessoas ao acesso ao saneamento não pode estar, né, subjugado ao interesse de lucro da iniciativa privada. O terceiro eixo é o eixo do fortalecimento e eficiência da administração. Acho que esse é um gargalo aqui no saneamento. Apesar da gente ter empresas extremamente eficientes no setor de saneamento, mas é sempre necessário você estar buscando a modernização da gestão, né, ferramentas mais modernas, principalmente no combate às perdas, né, e no barateamento, né, eficiência energética, o barateamento da prestação do serviço, porque é importante que a gente consiga, né, fazer muito mais com muito menos. Acho que esse é o desafio que está posto no Brasil hoje, né, tendo em vista a crise que a gente tem atravessado. E o último, mas não menos importante, que é o eixo da valorização profissional. A gente está vivendo um processo de pandemia no país, né? O saneamento, principalmente a água, né, é o principal insumo de combate à proliferação do vírus, ao passo que o esgoto, em contrapartida, pode ser um vetor de contaminação. Já existem, né, pesquisas que apontam, estudos, né, que apontam nesse sentido. E a gente tem visto que, mesmo durante esse processo de pandemia, as pessoas têm recebido saneamento, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras do saneamento têm saído das suas casas, né? Ou, às vezes, mesmo trabalhando em home office, têm conseguido garantir o fornecimento desse serviço para a população. Né? Então, são profissionais extremamente necessários, que prestam um serviço essencial, né, e que devem ser valorizados, porque sem eles o saneamento não chega na ponta, né, o saneamento não chega, né, para a sociedade. Então, esse é o objetivo, é o espírito, né, desse documento que a Federação Nacional dos Urbanitários, juntamente com a Confederação Nacional dos Urbanitários, né, e as nossas federações regionais, né, têm lançado aí no Brasil hoje.
Fábio, você mencionou a questão da possibilidade de privatização dos serviços de saneamento. Eu acho importante que a gente fale um pouco mais sobre esse assunto, porque é um assunto essencial para o setor e muita gente não teve acesso às informações completas sobre essa mudança, muita gente não entendeu muito bem o que ela significa. Você podia falar um pouco mais, então, sobre esse tema? O que é que muda no setor e por que essa pauta é tão essencial? Por que é que os eleitores precisam ficar de olho nessa pauta na hora de escolher o candidato, Fábio?
Bom, Nara, acho que o importante é, antes de mais nada, a gente resgatar alguns dados, né? Assim, tem uma corrente a nível mundial de reestatização de serviços, né? Principalmente serviços essenciais. São mais de 300 casos, né, de reestatização. E só do setor de saneamento são mais de 200 casos. Um dos casos mais emblemáticos que a gente costuma ressaltar, que é o caso de Paris, né, uma vez que a França é o país que foi vanguarda, né, na privatização de serviços de saneamento. As maiores empresas privadas de saneamento do mundo, né, estão ainda, né, na França, né, e, no entanto, Paris, né, a capital da França, remunicipalizou o serviço porque entendeu que a prestação privada do serviço não estava satisfazendo a população, as tarifas estavam altas, né, e o serviço não estava sendo prestado com a qualidade esperada pela população. Então, assim, são diversos outros casos, e a gente tem alguns casos aqui no Brasil também. A gente, né, ressalta Manaus, que já tem mais de 20 anos de privatização e que não tem nem 15% de cobertura de esgotamento sanitário. É um outro caso muito emblemático aqui, é o caso de Tocantins, onde o serviço de saneamento foi privatizado em todo o estado, e a iniciativa privada devolveu aproximadamente 50 municípios para o poder público, por entender que esses municípios não eram rentáveis, eles não eram superavitários. Então, a iniciativa privada estava tendo prejuízo com esses municípios. Aí é muito aquilo que eu falei, né, na primeira questão, é porque aonde não dá lucro, a iniciativa privada não tem interesse em prestar o serviço, e ninguém tem como criminalizar a iniciativa privada por isso, né? A iniciativa privada existe, né, para dar lucro, né? Ninguém vai falar o contrário.
Uhum. O marco regulatório de saneamento que foi aprovado, o grande ponto polêmico, né, de todo esse debate estava relacionado à questão dos contratos de programa. O que acontece? Contrato de programa nada mais é do que uma dispensa de licitação para que o município possa fazer uma concessão do serviço de saneamento para uma companhia estadual de saneamento. Esse é o modelo que predomina no Brasil hoje. A maioria da população brasileira é atendida, né, por essas companhias estaduais nesse modelo, né, de contrato de programa. Esse contrato de programa, ele tem seus critérios, né, ele depende de, primeiro, ter iniciativa do executivo, depois de ser aprovado pela Câmara de Vereadores, e aí é necessário, né, que se tenha audiências públicas, um amplo debate com a sociedade, e o contrato de programa tem que vir acompanhado, né, de uma série de metas, né, que tem que ser, e investimentos que tem que estar previstos, né, como qualquer contrato, né, tem que ter regras claras, né, estabelecidas, e o objetivo dos contratos é a universalização do serviço, né, a prestação do serviço na busca constante da universalização, que é um dos princípios da lei de saneamento. Então, o novo marco regulatório de saneamento veio justamente atacar esses contratos de programas. Uma afirmação inverídica, né, de que acabar com os contratos de programa serviria para aumentar a participação privada no setor. Na verdade, a afirmação não é falsa, porque, de fato, quando você acaba com os contratos de programa, você prejudica a prestação pública do serviço. Agora, não era necessário acabar com os contratos de programa para permitir a participação da iniciativa privada. Tanto é que a iniciativa privada hoje já está presente em diversos municípios, né, do Brasil, prestando serviço em cidades importantes, né? Então, a participação da iniciativa privada no setor de saneamento já é uma realidade. Fica evidente, né, no que se deu no Congresso Brasileiro, né, de que a tentativa realmente é de afastar, né, a prestação pública de serviço para forçar a todo e qualquer custo, né, de forma inconsequente, a participação privada no setor de saneamento.
Nesse sentido, o assunto é muito essencial para o ano e é muito essencial que os eleitores busquem nos planos de governo de prefeitos e vereadores, pelo menos a citação do tema saneamento, né, Fábio? Eu queria também que a gente pudesse abrir um espaço aqui para dar algumas recomendações para os nossos ouvintes sobre o que é que eles devem ficar atentos na hora de escolher seus candidatos em relação à pauta do saneamento. Eu imagino que se o saneamento não é citado no plano de governo, por exemplo, o eleitor já pode ficar com o pé bem atrás, né, Fábio?
Tem gente que enxerga saneamento como infraestrutura, tem pessoas que entendem como meio ambiente, tem pessoas que entendem como saúde, mas na verdade o saneamento é isso tudo e é muito mais, né? É lazer, é qualidade de vida, é turismo, né? É desenvolvimento, né, da sociedade, é política urbana. Então é importante saber se o candidato defende, né, um conselho de saneamento ou um conselho correlato para o seu município para debater essas políticas, aonde a sociedade vai poder participar e opinar, aonde quer que os recursos sejam investidos, quais as prioridades, né, que a população tem para o serviço de saneamento, mas também que seja revisada as leis orgânicas do município para que seja colocado lá o saneamento como um direito humano fundamental, como apregou a ONU, né, e o Brasil é signatário, né, dessa resolução da ONU, e também que o saneamento só possa ser privatizado através de plebiscito popular, tem que ter uma consulta pública, a população tem que ser ouvida.
É importante ressaltar que a Carta da Federação Nacional dos Urbanitários, que traz compromissos para os candidatos a prefeito e vereador, ela traz também a possibilidade de que os candidatos façam sua adesão a esses compromissos. Então, você ouvinte que ficou interessado no assunto, se quiser entender melhor a carta, acesse o site fnucut.org.br/carta. Fábio, eu agradeço muito a participação aqui no Brasil de Fato, aqui no programa Bem Viver. Muito obrigada mesmo por todas as explicações, foram essenciais para a gente e até uma próxima oportunidade.
Nós que agradecemos, Nara, o convite, é uma satisfação muito grande poder estar falando aqui com vocês, é a oportunidade da gente estar dialogando com os eleitores brasileiros nesse momento tão importante da nossa democracia.
Obrigada, Fábio. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Olha, destaque para a primeira fala do Fábio, saneamento básico é direito humano fundamental reconhecido pela ONU, ou seja, não é só mais um tema de eleições, não, é algo que precisa ser cobrado e levado em conta entre as prioridades na hora de escolher seu candidato. E reforçando, quem se interessou pelo assunto e quiser se aprofundar, pode procurar o documento elaborado pela entidade, é só digitar fnucut.org.br/carta. Lembrando que essa entrevista faz parte da série do Brasil de Fato para as eleições deste ano. Se você quer saber mais, acesse o nosso site, onde você pode, inclusive, fazer o download de todas as entrevistas e reportagens de graça, radiobrasildefato.com.br. Aí eu já falei, faltam 18 dias para as eleições, então se prepara.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora a gente vai retomar um assunto importante aqui no Bem Viver. Você lembra do caso do menino Miguel? Em junho, ele estava acompanhando a mãe no serviço. Ela trabalhava como empregada num apartamento de Recife. Durante o dia, a mãe saiu para passear com o cachorro da patroa. Enquanto isso, Miguel ficou sob os cuidados dessa patroa. No caso, cuidados entre aspas. Porque a patroa, que se chama Sari Corte Real, primeira-dama de Tamandaré, cidade do litoral pernambucano, ficou no apartamento fazendo as unhas com uma manicure, enquanto Miguel foi procurar a mãe. Ao perceber que o menino saiu do apartamento, a patroa, ao invés de levar o menino para dentro, deixou ele entrar no elevador e apertou o botão do nono andar. Bom, o final da história é o mais trágico possível. Você deve se lembrar, Miguel caiu e faleceu. Sari Corte Real foi denunciada por abandono de incapaz, que resultou em morte. O caso ainda não foi julgado, é uma acusação muito grave, mas mesmo que ela seja condenada, é claro que esse caso não pode ficar só nisso, afinal o que aconteceu é muito mais que descuido, isso precisa gerar uma reflexão. Envolve diversos elementos do racismo estrutural que compõem a nossa sociedade. Ou seja, a gente não tem que analisar só a atitude dessa patroa, não, mas as condições que proporcionaram que uma mulher preta estivesse trabalhando como empregada durante o regime de isolamento social e ainda precisou levar o filho para o serviço por não ter outra opção. E isso são as questões óbvias que saltam aos olhos. Poderíamos passar o programa inteiro desdobrando esse caso. Bom, no intuito de mexer com essa questão toda, surgiu uma iniciativa muito importante, o Instituto Menino Miguel. É um projeto da Universidade Federal Rural de Pernambuco que contou com o apoio de Mirtes Renata de Souza, a mãe de Miguel. A ideia é criar uma organização que fortaleça pesquisas, projetos e políticas voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida de crianças, jovens, famílias e pessoas idosas da periferia do Recife. Além dessas ações, o objetivo é que seja um espaço para contação de histórias e recreação infantil. Vamos saber mais sobre a iniciativa na reportagem de Júlia Vasconcelos, do Brasil de Fato.
Na última semana foi inaugurado o Instituto Menino Miguel. É uma iniciativa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que homenageia Miguel Otávio Santana da Silva. A criança morreu ao cair do nono andar de um prédio em Recife, em junho deste ano. Na ocasião, o menino de 5 anos estava sob cuidados de Sari Corte Real, patroa da sua mãe, que trabalhava como empregada no apartamento. Antes mesmo do acontecimento do caso, o instituto já estava sendo pensado dentro da universidade. A ideia era fazer com que esses projetos existentes, que incluíam programas de cuidados à infância e ao envelhecimento, pudessem dialogar entre si. O professor e coordenador do Instituto, Humberto Miranda, explica que foi nesse processo de construção da identidade do Instituto que aconteceu o caso de Miguel.
Nesse processo de produção de identidade, de regimento, aconteceu o caso de Miguel. E o caso de Miguel nos mobilizou bastante. Toda vez que a gente debruçava sobre o caso, a gente via ali questões da família, do envelhecimento. Você tem a Marta, a vovó de Miguel, né? Tem a mãe, tem o pai, tem, né? Tem as infâncias, tem o cuidado, essa relação de cuidado e descuidado. Se deu, né? Diz, olha, vamos batizar de menino Miguel, porque Miguel representa tudo isso, né?
O público-alvo do órgão é a comunidade universitária e, sobretudo, as comunidades periféricas do Recife e da região metropolitana. Alguns exemplos de ações práticas feitas são contações de histórias e rodas de diálogos. Elas buscam levar o debate da educação, saúde, assistência social e segurança pública para as famílias da periferia. Após a pandemia, o objetivo é expandir as atividades e levar para o interior do estado. Para oficializar a criação do Instituto homenageando Miguel, a organização entrou em contato com Mirti Souza, a mãe do menino. Desde antes da inauguração, ela está envolvida e próxima das atividades do Instituto.
É uma forma de eternizar Miguel, porque Miguel agora é um símbolo de resistência e vai ajudar muito no caso, pois todos do Instituto também vão se empenhar para fazer com que o caso de Miguel não caia no esquecimento, porque se cair, infelizmente, vai haver a impunidade. Então, vai ser algo muito bom e principalmente algo que vai valorizar a memória do meu filho.
O coordenador defende que um dos principais objetivos é fortalecer a luta pela justiça por Miguel e dar visibilidade a esse e outros casos de crianças que tiveram a vida perdida ou infância comprometida pelo racismo.
O Instituto Menino Miguel, ele tem esse impacto que é do ponto de vista do social e do simbólico também. E as ações formativas, elas despertam nas pessoas, mobilizam as pessoas para dizer que vidas negras importam, que as crianças negras, elas precisam ser tratadas com a mesma dignidade que as crianças brancas da classe média, né? Porque elas são sujeitos de direitos.
Sari Corte Real é a primeira dama de Tamandaré, cidade no litoral pernambucano. Ela foi denunciada por abandono de incapaz que resultou em morte. Até agora, apenas uma decisão cautelar foi tomada pela Justiça do Trabalho de Pernambuco. A pedido do Ministério Público do Trabalho, foram bloqueados R$2 milhões em bens de Sari Corte Real e seu marido, Sérgio Hacker, que é o prefeito de Tamandaré. O mandatário é investigado por desvio de funcionalidade do serviço público. Isso porque a mãe e a avó de Miguel constam como funcionárias públicas de Tamandaré, mas não exercem a função. De Petrolina, Pernambuco, da Rádio Brasil de Fato, Júlia Vasconcelos.
Iniciativa é muito essencial, importantíssima, a gente precisa divulgar. Em meio a uma história extremamente triste, é revigorante saber que há essa resposta da sociedade. Parabéns para a Universidade Federal Rural de Pernambuco pela iniciativa. Tem todo o apoio do Bem Viver, com certeza. É um projeto que vai voltar a aparecer aqui no programa. Vamos seguir falando das iniciativas e dos resultados do Instituto. Quem quiser saber mais sobre o projeto, procura o site da universidade ufrpe.br. Logo na primeira página, você encontra o link para a notícia. Ali você confere o clipe de lançamento do projeto. É super lindo, vale a pena conferir.
Racismo em pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
Para fechar o programa de hoje, a gente vai te convidar para sair um pouquinho da Terra, mais especificamente para ir à Lua. Descobriram que tem água lá, tá tudo certo, pode ir que tá tranquilo. Bom, piadas à parte, a gente sabe que tem gente que tá pensando mesmo em se mudar para a Lua, mas com certeza por um preço que não dá nem para falar a cifra inteira antes do programa acabar. Então vamos focar na última descoberta da ciência. Nesta semana, a NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, publicou um estudo que mostra que existe sim água na Lua. Já se sabia da presença de gelo, mas é a primeira vez que a gente comprova que existe a substância na sua forma líquida. Vamos entender essa história com o repórter Victor Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
Quase 50 anos depois da última missão tripulada à Lua, a NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, anunciou nessa segunda-feira que encontrou moléculas de água na parte da superfície do nosso satélite natural que recebe a luz do Sol. O anúncio foi feito pelo diretor de astrofísica nas missões científicas da NASA, Paul Hertz. Ele lembrou que os pesquisadores já haviam encontrado gelo formado por água em regiões mais geladas da Lua, onde o Sol não alcança. O pesquisador não disfarçou a surpresa da descoberta.
Hoje nós confirmamos pela primeira vez a presença de água na superfície visível da Lua. Isso é animador, porque a expectativa era de que a água presente na parte da Lua que recebe a luz do Sol não sobreviveria ao dia lunar. Essa descoberta viu que a água pode estar distribuída por toda a superfície lunar e não limitada aos lugares mais gelados, onde já tínhamos encontrado água em forma de gelo.
Apesar de astronautas e robôs terem trazido para a Terra quase 400 quilos de rocha lunar, a descoberta foi feita por um avião capaz de voar bem mais alto que as aeronaves comerciais. Não é um avião qualquer, é o SOFIA, Observatório Estratosférico para Astronomia Infravermelha, que usa raios invisíveis aos olhos humanos para decompor a luz em busca de elementos químicos. Nos últimos anos, outras missões da NASA e da Agência Espacial da Índia já haviam analisado a Lua com infravermelho, mas os cientistas imaginavam que as moléculas eram de hidroxila, formadas por um átomo de oxigênio e outro de hidrogênio, e não de água, que tem um hidrogênio a mais. E isso faz toda a diferença, porque além de beber, é da água que sai o oxigênio que respiramos. O líquido também é essencial para a formação da vida como conhecemos. É um recurso precioso no espaço, como destacou Paul Hertz.
Essa descoberta faz surgir novas dúvidas sobre como a água é criada e como ela pode se manter em uma condição tão dura e sem ar, como no lado visível da Lua. A água é um recurso precioso no espaço. Queremos saber tudo o que for possível sobre água na Lua. Uma das coisas que não sabemos ainda é se a água detectada pelo SOFIA é um recurso acessível.
O SOFIA encontrou as moléculas de água na cratera conhecida como Clavius. É uma estrutura grande, visível até a olho nu da Terra, próximo ao polo sul da Lua. E está longe de ser um lago. A proporção encontrada nessa região é de que num espaço onde cabem 1.000 litros, existam apenas 350 mililitros de água. é mais que o esperado pelos pesquisadores, mas o deserto do Saara tem 100 vezes mais água do que isso. A expectativa é estudar melhor essas moléculas a partir de 2024, quando uma missão tripulada vai marcar o retorno do homem à Lua, a ida da primeira mulher ao satélite e a formação de uma colônia humana prevista para permanecer lá até o fim da década. Eu sou Victor Ribeiro e a gente se encontra pelo Universo.
Bom, infelizmente, depois dessa viagem, chegou a hora de anunciar que o programa desta quarta-feira, dia 28, vai ficando por aqui. Na quinta-feira, a gente está de volta com mais uma edição do Bem Viver, que você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, frequência 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E, claro, a gente está também no nosso site nesse mesmo horário, radiobrasildefato.com.br, e por uma grande rede de emissoras que estão com a gente transmitindo Bem Viver em vários municípios brasileiros em diferentes horários. Olha só a lista: está com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, também a Rádio Camponesa, 96,7 FM de Itapeva, no interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão, Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa, 95,7 FM, de Crateús, no Ceará, Rádio Cultural, 87,9 FM, de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, que está no site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, na página radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web, Torre Cidade, de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que você ouve no site folha390.com.br. A gente está também nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. É só procurar o programa lá no campo de busca para ouvir o Bem Viver a hora que você quiser. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Esse pessoal todo volta comigo amanhã para mais uma edição do Bem Viver. E como sempre, nós vamos estar te esperando. Então até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.